Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. CPMI das fake news retoma trabalhos em fevereiro. Sancionada a lei que criou o programa Auxílio Brasil. Senado aprova projeto que amplia a validade de concursos homologados antes do início da pandemia. Boa noite. A CPMI das fake news será retomada em fevereiro e vai atuar para impedir notícias falsas nas eleições de 2022. As denúncias serão compartilhadas com a Polícia Federal, o Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério Público. A reportagem é de Marcela Cunha.
A CPI mista das fake news teve os trabalhos suspensos em 2020 por conta da pandemia. Ela será reinstalada em fevereiro para intensificar o combate às notícias falsas nas eleições de 2022, como informou o presidente do colegiado, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia.
O Congresso Nacional vai dar esse presente para a sociedade brasileira e, quiçá, do mundo, tentar corrigir essa distorção intelectual que tem na cabeça de muitos marginais que usam as redes sociais para difamar as pessoas. E nós precisamos fazer todos os esforços para combater esse câncer digital.
O presidente acredita que a CPMI terá o papel de centralizar as denúncias de mau uso das redes e mensagens do WhatsApp, por exemplo.
Ela pode servir, inclusive, de um local para denúncias e que a gente possa, com isso, compartilhar essas denúncias com o Ministério Público Federal, com o Tribunal Superior Eleitoral, com a Polícia Federal, com as polícias locais, para que a gente contenha esses malfeitores que querem utilizar desse instrumento magnífico para difamar os seus concorrentes.
O colegiado também vai retomar a investigação sobre o cancelamento de páginas do Facebook. Em 2020, 73 contas foram derrubadas pela rede social por estarem supostamente ligadas a representantes do governo e fazerem uso de ferramentas proibidas, como contas falsas, mensagens em massa e formas artificiais de impulsionar o alcance online, os chamados robôs.
E está em vigor a lei que instituiu o programa Auxílio Brasil, substituto do Bolsa Família, oriunda de um projeto de lei de conversão aprovado pelo Senado em dezembro. Pelo texto sancionado com vetos pela Presidência da República, são elegíveis para o recebimento do benefício as famílias em situação de extrema pobreza com renda mensal per capita igual ou inferior a R$ 105,00. As famílias cuja renda mensal per capita esteja entre R$ 105 e R$ 210,00, classificadas pela lei como em situação de pobreza, somente terão direito ao benefício se houver em sua composição gestantes, nutrizes ou pessoas com 21 anos incompletos. O valor médio do auxílio será de cerca de R$ 220,00, mas o governo promete esticar até 400. O relator da proposta no Senado, Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, destacou a importância da matéria.
Para estas famílias, o Auxílio Brasil significará uma vida um pouco menos sofrida, como mostram, inclusive, estudos de prêmio Nobel. A vida da população mais pobre é rodeada por níveis muito elevados de estresse. E isso é uma armadilha de pobreza. Não há como se preocupar com o futuro se o presente imediato é ameaçador. Não há como um pai pensar em qualificação profissional ou em empreender se ele está desesperado pensando onde conseguir um pão para o seu filho com fome.
O governo vetou o artigo que obrigava o pagamento do benefício a todas as famílias elegíveis para recebê-lo e o que estabelecia metas para a redução da taxa de pobreza no país. Os vetos da Presidência da República serão analisados pelo Congresso Nacional depois do recesso parlamentar. Um projeto aprovado pelo Senado ampliou a validade dos concursos públicos homologados antes da pandemia. Um dos objetivos do texto, que seguiu para a sanção presidencial, é evitar a judicialização por parte dos candidatos aprovados e que não foram convocados em função da crise sanitária. Repórter Pedro Pincer.
O Senado aprovou o projeto de lei que suspende até o fim de 2021 os prazos de validade dos concursos públicos homologados antes da pandemia de Covid-19. Com isso, os prazos de validade desses certames começam a contar apenas a partir de 2022. Serão suspensos os prazos dos concursos homologados até 20 de março de 2020, data em que o Brasil reconheceu o estado de calamidade pública devido à pandemia. Pelo projeto, o tempo de validade dos certames volta a correr ocorrer em 1º de janeiro de 2022. O relator, Jax Wagner, do PT da Bahia, diz que o projeto faz justiça aos candidatos aprovados.
A partir do momento em que existe uma lei vedando a contratação, permitir a contagem do prazo de validade do concurso durante essa situação equivaleria a negar ao candidato aprovado o direito de que ele possa ser convocado no prazo previsto.
O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, apelou para que os gestores do INSS retomem de forma integral todas as operações presenciais que foram reduzidas no início de 2020 em razão da pandemia. Para ele, a medida adotada no início da crise sanitária se fez necessária devido à gravidade do risco de contaminação. No momento, porém, a situação já está mais controlada, principalmente pela adesão dos brasileiros à vacinação. Nelsinho Trade acredita que a continuidade dessa restrição no atendimento presencial prejudica principalmente as pessoas mais vulneráveis, como os idosos, e as pessoas acometidas por doenças ou por acidentes.
Nessa conjuntura, entendo que se faz necessária a reabertura plena dos espaços de atendimento aos cidadãos, e isso inclui as agências do INSS. Não há justificativa para que ainda tenhamos uma limitação da prestação desse serviço público essencial, quando observamos que bancos, escolas e tantas outras atividades já se encontram em pleno funcionamento. E vale frisar, sempre com adesão de normas de segurança sanitária.
Já a senadora Maria do Carmo Alves, do Democratas, informou que o gabinete dela vai repassar aos municípios de Sergipe um conjunto de indicadores e recomendações na área da educação. O documento, de acordo com a senadora, teve como base a dissertação de mestrado do servidor Bruno Gasparotto Pone, intitulada Impacto de Arranjos Institucionais do Desempenho Estudantil, na qual foram analisados os dados referentes à educação básica do estado do Ceará, referência do setor no Brasil. Para Maria do Carmo Alves, os dados serão um importante instrumento para a tomada de decisão dos gestores municipais para melhorar a qualidade da educação ofertada à população.
Apresentamos ainda alguns exemplos de boas práticas que podem e devem ser copiadas, o que fortalece nossa certeza de que a política pública baseada em evidências são necessárias e também imprescindíveis para garantir o alcance e a eficácia dos que pretendem ler.
O Fundo Nacional de Segurança Pública poderá apoiar a construção, ampliação ou reforma de unidades de agentes de trânsito, assim como o treinamento desses profissionais. É o que prevê um projeto de lei aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e que deve ser votado pelo plenário do Senado em 2022. Repórter Bruno Lourenço.
O texto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça destina 5% da arrecadação com as multas de trânsito para o Fundo Nacional de Segurança Pública e permite o uso do fundo para construção, ampliação e reforma de instalações de agentes de trânsito, aquisição de materiais e treinamento desses profissionais. Para o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, a medida é justa.
Esse recurso sendo aplicado no treinamento, na capacitação de todos os agentes de trânsito, eles vão contribuir muito com os bombeiros, com todo o setor de segurança também promovida pelo Estado. Eu acho que essa união, essa articulação e esse investimento, sobretudo para treinamento, capacitação e educação no trânsito, são fundamentais.
Para ter direito aos recursos, o Estado ou município precisa ter o órgão responsável pela segurança viária com os agentes de trânsito estruturados em carreira.
Emissoras de todo o Brasil podem utilizar o conteúdo produzido pela Rádio Senado. São notícias sobre o Congresso Nacional, reportagens especiais e programas culturais ao seu alcance. Basta se cadastrar na Rádio Agência Senado. É fácil e gratuito. Acesse senado.leg.br/radioagência. Para outras informações, mande um WhatsApp para o número 61 99112 4807, repetindo 61 99112 4807. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.